Muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Agradeço a vossa disponibilidade e participação na reunião. Vamos então dar início à nossa reunião. Eu presumo que o senhor deputado do Grupo Parlamentar do LIVRE pediu, portanto, a alteração aqui da nossa ordem de trabalhos no sentido de antecipar o ponto 4, presumo. Senhor deputado Paulo Moacho. Então, mantém esse pedido para alterar aqui a... Muito bem. Se não houver oposição por parte dos grupos parlamentares, então passamos ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Ordem do dia. 4, não é? 4? Muito bem. Exatamente. Eu vou... Passamos ao ponto 4, apreciação de participação remetida à Comissão, participação remetida pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, e esta participação diz respeito à participação de factos que ocorreram na sessão solene e vocativa do 25 de novembro, aqui na Assembleia da República, e eu daria a palavra... Passaria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho para apresentar aqui, portanto, este requerimento. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Muito brevemente, até porque esta questão já é do conhecimento dos grupos parlamentares, nós levantámo-la também em plenário, está relacionada com... Enfim, com a intervenção do deputado André Ventura na sessão evocativa do 25 de novembro, no qual o senhor deputado fez uma referência citando Jaime Neves, uma citação que ele utilizava para se referir a ações que teriam sido feitas pelas Forças Armadas Portuguesas na guerra em África, dizendo que mandavam-nos limpar e nós limpávamos tudo, e o Sr. Deputado André Ventura utilizou essa citação para se referir aos partidos à sua esquerda, dizendo que faria o mesmo com os partidos da esquerda, e já começámos, vamos continuar, foi também uma expressão que foi utilizada. Nós consideramos que é uma clara referência, ainda por cima sendo uma citação, e essa situação reportando-se àquilo que se reporta, que são, no fundo, atuações que as Forças Armadas Portuguesas tiveram na guerra em África, nomeadamente essa em específico sobre atitudes relativamente a aldeias, etc., que eram utilizadas, esta ideia do limpar tudo, é uma clara referência a isso, e utilizar essa expressão para se referir a grupos parlamentares e especificamente a grupos parlamentares e a deputados e deputadas de esquerda, parece-nos que é uma violação daquilo que são os deveres de urbanidade, de lealdade institucional que todos devemos ter aqui dentro, discordando nas opiniões, mas nunca nenhum grupo parlamentar, enfim, eu não estou cá há muito tempo, mas até hoje nunca vi nenhum senhor deputado dirigir-se a outro dizendo que quer completamente eliminar e limpar esse grupo parlamentar ou esse partido ou esses senhores deputados, e no nosso entender isto viola claramente os estatutos dos deputados, o código de conduta que todos estamos distritos. Obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. De facto, esta participação, devido a factos que diziam a violação de deveres de conduta por parte dos deputados do Chega. Não posso deixar de dizer que achei curioso o facto de só ouvir esta participação relativamente a factos ocorridos na sessão solene evocativa do 25 de novembro. E não também relativamente à colocação de tarjas nas janelas da Assembleia da República, porque ainda que esteja em causa, portanto, infrações contra ordens nacionais, nomeadamente a colocação de propaganda em edifício, que, portanto, em que não é permitido, portanto, este tipo de atuação, e que eventualmente poderá configurar uma infração contra ordem nacional, também há aqui uma eventual... violação de deveres de conduta. De qualquer maneira, face a esta participação que nos chegou, eu daria então a palavra aos senhores deputados que queiram dela usar. Como é óbvio, de acordo com a participação feita e que nos chegou, portanto, a proposta de procedimento a adotar será o encaminhamento desta participação ao grupo de trabalho do Código de Conduta para emitir parecer e eventual elaboração e emissão de recomendação relativamente a estas atuações por parte da atividade parlamentar. De qualquer maneira, daria a palavra então aos senhores deputados que dela queiram usar. Senhor deputado Pedro Delgado Alves, faça a favor.
Muito obrigado. Telegraficamente era, no fundo, dar a anuência ao procedimento que a senhora Presidente referiu, que a prática tem sido de abordar o tema no grupo de trabalho do Código de Conduta e, portanto, para lá sugerimos que seja remetida. Não deixando de concordar com o Sr. Presidente, concordar isto é, sublinhar também que, uma vez que não se reporta ou não temos elementos relativos à colocação de tarjas na fachada, que também pode consubstanciar uma violação de dever de urbanidade, se a mesma também não poderia ser encaminhada para tratamento. É certo que é autónomo, evidentemente, são dois temas diferentes, são dois atos diferentes que devem ser abordados autonomamente, mas que podemos reencaminhar também. A matéria foi discutida em conferência de líderes. A pergunta é só se precisamos de uma formalização ou se podemos nós próprios deliberar que o grupo de trabalho sobre ele se pronuncie ou não. Mas, em qualquer caso, quanto a este caso especificamente, nada temos a acrescentar e concordamos com a sugestão feita. Portanto, se calhar deixamos a reflexão sobre como melhor interpretar o que resultou da última conferência de líderes. Deixo a anuência e a concordância com o que a Sra. Presidente disse, mas que
Obrigada,
para o senhor. Momento não interessa,
Obrigada.
Uma vez que não há papel.
Obrigada, Sr. Deputado. De facto, não nos chegou nenhuma participação relativamente a esses factos e analisado, portanto, a legislação que nos confere competência para a nossa atuação e dentro daquilo que são as atribuições e competências cometidas a esta Comissão, eu presumo que eventualmente, face à ausência de participação, não me parece adequado oficiosamente, ainda que seja oficiosamente, estarmos a espoltar qualquer procedimento, porque por norma, pronto, e na sequência daquilo que resultou da conferência de líderes, seria mais cordial ou cauteloso ou mais adequado aguardar qualquer participação, caso haja intenção disso, porque de facto o assunto foi abordado. Mas, nomeadamente até, houve a referência do Sr. Presidente da Assembleia da República, disse que, portanto, que lhe fizessem chegar, portanto, quaisquer participações sobre factos e que, eventualmente, portanto, competiria depois à Comissão a emissão de recomendações. No entanto, a Sra. Deputada Paula Margarido.
Sim, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, neste caso é mais Srs. Deputados, porque, efetivamente, a senhora é só aqui a própria Sra. Presidente. No que respeita ao requerimento do LIVRE, pronto, efetivamente compreendemos e também concordamos com o procedimento aqui apresentado pela Sra. Presidente da 14ª Comissão. Vou deixar então em sede de Grupo de Trabalho Código de Conduta e depois também em plenário as considerações sobre o uso daquela expressão que é equívoco. Deixo aqui esta minha mensagem, de qualquer das formas, vamos então em sede de análise do Grupo de Trabalho do Código de Conduta perceber se de facto significa algo que seja violador dos direitos e deveres dos deputados. Muito obrigada. Só dizer, ainda no que respeita às tarjas colocadas, que lá está, nos termos do Estatuto dos Deputados, como os deputados bem conhecem, não é? Oficiosamente significa sempre a requerimento dos deputados ou do Presidente da Assembleia. Portanto, não tendo chegado até aqui nada mais podemos fazer. Muito obrigada.
A minha observação foi nesse sentido.
Senhor obrigado, Sr.
Deputado Eliseu Neves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Paula. Assim, na nossa interpretação e na interpretação do Chega, penso que quando o professor doutor André Ventura se dirigiu desta forma, não era uma aniquilação em termos de guerra, mas uma aniquilação em termos de urnas, portanto, de votos. Portanto, acho que há uma mudança de paradigma e tem que haver uma mudança de paradigma de políticos e de políticas, e desta forma nós não concordamos com esta... Com este parecer do LIVRE, como ele diz, já começámos e vamos continuar, tem a ver com o número de deputados e com o trabalho que está, está a ser feito na rua. Portanto, nós não, quem me conhece, eu pauto-me pela humildade, sou uma pessoa humilde, e digo-lhe, Sr. Presidente, eu já fui mais vezes ofendido naquele hemiciclo, eu nunca me queixei, portanto... Não, quem me conhece sabe os valores que defende e pelo aquilo que me pode. Portanto, não podemos concordar com este tipo de requerimento, nem com este tipo de... E repudiamos veemente este tipo de situações. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tendo mais pedidos de inscrições relativamente a este ponto, submeto a votação, portanto, o encaminhamento desta participação apresentada pelo Grupo Parlamentar Livre para o Grupo de Trabalho, para emissão de parecer e eventual elaboração de recomendação, se assim se entender. Muito bem, quem vota contra? Quem se abstém? Voto contra. Muito bem. Aprovado com o voto, por maioria, com o voto contra do... Partido Chega. Muito bem. Vamos então retomar a nossa ordem do dia, começando então pelo ponto número 1, apreciação e votação data número 13 de 14 de novembro de 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 2, deliberação sobre procedimentos a adotar em matéria de verificação de poderes, decisão sobre a elaboração de pareceres de retoma, quando a data de retoma do mandato não fica fixada no parecer de substituição do deputado. Esta situação que vos trago foi suscitada num caso em concreto relativamente à suspensão do mandato pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, que exercia a atividade parlamentar, suspendeu por motivos de paternidade e retomou funções e, entretanto, de acordo com aquilo que resulta do regimento, salvo erro que é do regimento, portanto, a retoma tem como consequência a cessação automática de funções pelo deputado substituto e, portanto, na minha opinião, não deverá haver lugar à emissão de parecer de verificação de poderes, porque esse deve ocorrer ab início a quando do início do mandato parlamentar e é isso que resulta, na minha opinião, da letra da lei do constante, que eu agora não tenho aqui presente o artigo, em concreto do regimento, mas resulta, parece-me claro, é do estatuto do deputado, pronto, o estatuto. Não, eu acho que é do regimento. Portanto, cessando... Não, isto é impedimento. Não. Substituição. É do regimento. Peço desculpa. Artigo 6º do Estatuto dos Deputados. Senhor Deputado, Paulo... Temos quórum. Obrigada. Retomando, e também acho que é um artigo que eu estive a ver no regimento, que também, relativamente à verificação de poderes, que diz mesmo o que é que consiste a verificação de poderes, que ajuda aqui na interpretação do caso em concreto. Referindo-me aqui ao artigo 6º, sob epígrafe cessação de suspensão, artigo número 6º, número 2, com a retoma pelo deputado do exercício do mandato, cessam automaticamente todos os poderes do último deputado da respectiva lista que nesta data esteja a exercer um mandato. Cessa automaticamente com a retoma. E, nomeadamente, se atendermos àquilo que resulta do artigo 2º do regimento de verificação de poderes, diz que os poderes dos deputados são verificados pela Assembleia da República, precedendo parecer da Comissão Parlamentar Competente ou, na sua falta, de uma Comissão Parlamentar de Verificação de Poderes. A verificação de poderes consiste na apreciação da regularidade formal dos mandatos e na apreciação da elegibilidade dos deputados cujos mandatos sejam impugnados por factos que não tenham sido objeto de decisão judicial com trânsito em julgado. Muito bem. Na interpretação que eu fiz relativamente ao caso em concreto, e porque o deputado em causa, e aqui referindo-me ao caso em concreto do Sr. Deputado Cristóvão Norte, ele não informou previamente a Comissão do dia em que retomava funções. Nós fomos surpreendidos com a sua retoma, mesmo no dia em que ele o disse em plenário. E, portanto, suscitou-se a questão de saber se nós devíamos fazer, emitir um parecer, reunir urgentemente no sentido de elaborar um parecer para verificação de poderes, e eu analisei, portanto, estas normas que acabei de mencionar e entendi, bem ou mal, e daí trazer aqui, porque caso contrário vamos ter que cumprir a formalidade ou ratificar aquilo que já foi feito, no sentido que não há lugar, na minha opinião, à elaboração de parecer para verificação de poderes, porque isso é um procedimento que deve ser feito ab initio, a quando do início do mandato parlamentar, para aferir da legitimidade e realmente da legitimidade do mandato parlamentar, e não depois em caso de substituição temporária, em que suspende temporariamente as funções e retoma. Ponho o assunto à vossa consideração. Pergunto, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, vejamos. Eu diria que quanto à necessidade de emissão de um parecer de verificação de poderes de um deputado que já viu os seus poderes verificados, essa parcela de facto parece-me dispensável, ou seja, tem que se fazer esse procedimento. Já a emissão de uma informação, pelo menos, ainda que em registro aligerado por parte da Comissão, que seja remetida para a DA plena, em alguns casos penso que poderá mesmo não haver como contorná-la, porque, por exemplo, imaginemos aquelas circunstâncias em que o período de suspensão de funções tem uma duração legalmente obrigatória mínima. Porque há certos casos em que a duração tem de ser pelo menos por um prazo de 30 dias. E se o deputado se quiser apresentar ao fim de 20, eu diria que não pode. Ou seja, porque tem um mínimo para cumprir. E, portanto, mesmo aí não é a verificação de poderes, é a verificação da regularidade da retoma em certa data. Os casos de doença eu acho já mais discutíveis. O regimento não é, a lei não é tão clara, não é tão, ou seja, acho que não pode ser lido tão taxativamente, porque ele também, teoricamente, é por um período mínimo de 30 dias, mas se efetivamente se o deputado se restabelecer e puder estar em condições de regressar, aí, como não é por força da vontade, isso acho mais discutível. Mas cá está, a ser discutido pelo menos numa nota informativa quanto a esse elemento. Ou se porventura houver uma alteração de datas previamente comunicadas. O caso em que eu acho que poderia ser totalmente prescindível a vinda de novo à Comissão são apenas aqueles casos em que um senhor deputado suspende durante um período de tempo com um termo certo e o termo certo chega ao fim nos termos do que já estava previamente ratificado. E acho que não é mesmo preciso nada. Eu acho que estes são absolutamente tranquilos. Chega ao fim da data, o plenário já validou. Nos restantes, pelo menos, podemos lhe chamar até outra coisa, porque ele verdadeiramente não é uma verificação de poderes, mas diria que talvez pudesse ser mais prudente só ter, ainda que possa ser em modelo de circulação, ou seja, não ter necessariamente de haver uma reunião da comissão, mas acho que tem que haver um papelinho, ainda que sintético, só de confirmação da retoma.
Pois, nós estivemos a analisar situações... Porque, por norma, os deputados... os deputados informam a data e depois em que retomam as funções. Portanto, só que o senhor deputado, relativamente a este caso em concreto, e, portanto, eu daí trazer este assunto, informou, já estava, portanto, em exercício. E a questão é que... fui obrigada, portanto, a dizer que realmente o senhor deputado comunicou a retoma do exercício do mandato parlamentar. O serviço da Comissão, portanto, fizeram-nos chegar essa informação e nós informámos a mesa da Assembleia da retoma, formalmente, da comunicação que o senhor deputado nos fez chegar. A questão aqui é, o senhor deputado Pedro Delgado Alves disse bem, não se trata de uma verificação de poderes, mas pelo menos aferir a legalidade dessa retoma ou do cumprimento da lei relativamente aos prazos mínimos da eventual substituição e da retoma. Mas, senhora deputada, Paula Sra. Presidente, Margarido.
Efetivamente, esse esclarecimento, mas que, entretanto, o Sr. Presidente já acabou de apresentar. Ou seja, eu queria só perceber se, de facto, o requerimento, se o Sr. Deputado Cristóvão Norte havia comunicado previamente à Comissão, queria retomar no dia tal, ou seja, se era efetivamente uma suspensão com termo. Pelos vistos, não é? E, portanto, quando há um pedido de suspensão em que não há um termo definido, efetivamente tem que haver sempre, parece-nos a nós, um requerimento de retoma, para que, efetivamente, a 14ª Comissão possa verificar, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que preenche os requisitos necessários para a retoma. E então, feita essa verificação, o que é que seja que lhe possamos chamar esta verificação, que não é uma verificação de poderes em stricto senso, tal como está prevista aqui no regimento, mas é uma verificação que tem que acontecer. E, portanto, nessa medida, e uma vez que a Sra. Presidenta acabou de nos transmitir que fez essa verificação, no caso do Sr. Deputado Cristóvão Norte, e que, entretanto, apresentou o parecer, que não é parecer, mas o vosso entendimento, ou não?
Esta informação já nos chegou quando ele já estava em exercício de...
Ah, já estava no uso do plenário da palavra.
Estávamos em votação do orçamento e aquilo proporcionou-se tudo.
Ou seja, só para ver se percebemos, o senhor deputado apresentou um requerimento ou não apresentou?
Não, ele informou, ele não apresentou requerimento.
Apresentou-se sempre, foi isso mesmo?
Aliás, eu é que...
Ou seja, apresentou-se em plenário, é isso?
Senhor deputado, eu é que me dirigi ao senhor deputado.
Pronto.
Porque ele próprio...
Já percebi. Era isso que eu queria.
Em plenário, levantou-se e disse: eu já estou em exercício de funções.
Pois, não poderia.
Retomei as funções.
Então é assim, Sr. Presidente.
Não pode ser ele próprio.
Não pode.
Tem
não
ser
pode.
A mesa.
Tem que haver um requerimento
de retoma. E eu oficiosamente.
Deputada, claro.
Nós nem sabemos. Pode ele ter tido a cortesia de avisar quem cessa, mas imagino que não tem.
Claro.
Por absurdo, estão 231.
No limite, sim, poderia acontecer, não é?
Melhor, diria mais. Para lá do limite.
Claro. É mesmo, Sr. Deputado, é mesmo isso. É para lá do limite. Lá está. Portanto, o procedimento, como a Sra. Presidente disse bem, muito obrigada, Sr. Pedro Delgado Alves, Sr. Deputado, também por este esclarecimento que aqui acabou de dar, que é para, mesmo para além do limite, tem que haver sempre um requerimento de retoma quando há uma suspensão sem termo.
Ou quando quer antecipar.
Pronto, que seja.
Eu só chamo a atenção para o disposto no número 1 do artigo 6º, da linha A,
certo,
que diz que a suspensão do mandato
cessa.
Pelo decurso do período de substituição ou pelo regresso antecipado, que não é o caso, porque ele não indicou a data de términos da suspensão, mas pronto, pelo regresso antecipado do deputado, cessa automaticamente a suspensão.
Mas temos que interpretar, não é?
Mas pronto, mas...
Eu diria que, apesar de tudo, essa apresentação tem que ser verificada.
Claro.
Sei, pronto.
É mesmo só isso.
Não é uma verificação não,
é que pode haver,
menos uma...
Até por, vá lá, uma certa inocência, vamos chamar-lhe assim, pode haver aqui uma desatenção e dar-se o caso de termos ali 231 deputados.
Pronto, então muito bem. Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Eliseu Neves.
Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho a ideia dos seus deputados, do PS e do PSC, a senhora deputada Paula Margarida e o senhor deputado Pedro Delgado Alves, até mesmo para uma questão de transparência, para verificação de neste caso, não termos elementos a mais, mais deputados ou menos deputados em termos de votações. E é uma questão de transparência e de ética dos senhores deputados que deviam de facto informar a comissão que retomariam os trabalhos.
Obrigada, senhor deputado. Muito bem. Então, doravante, relativamente a estas situações, e podemos ser surpreendidos por situações como esta que ocorreu, em que fomos surpreendidos pelo regresso do deputado sem indicação prévia disso mesmo, e pergunto se há algo contra ou opor relativamente ao parecer emitido na altura por mim e que dirigi à mesa relativamente ao deputado que retomou funções, Cristóvão Norte, se concordam no cumprimento dos requisitos legais relativamente à cessação da suspensão, ou se necessitam de mais informação para que possam, de alguma forma, ratificar, portanto, porque fomos surpreendidos por aquela situação em concreto E, portanto, e como estávamos no decurso das votações, e para agilizar, acabei por ser eu a informar a mesa nesse sentido e verificar a regularidade da retoma, a regularidade, salvo seja, a verificar só os factos e informar só a mesa dessa retoma. Senhora Deputada Paula Margarido.
Senhora Presidente, pois, e fez muito bem, portanto, acompanhamos o seu entendimento. Só um pequeno esclarecimento. O senhor Deputado em questão nem sequer fez o pedido ao senhor Presidente da Assembleia, como está aqui na alineado no número do artigo 6º?
Ah, foi... Fez posteriormente, depois da minha interpelação, para o efeito.
Pois. Obrigada.
Mas formalizado.
Formalizou. No mesmo dia, portanto, só depois de... Ele dirigiu-se, todos nós assistimos, claro. Dirigiu-se em plenário e depois eu dirigi-me a ele e interpelei-o no sentido de apresentar um requerimento escrito.
Muito bem.
Da retoma. Uma informação, claro. A informar que retomava nesse dia as funções.
Muito bem. Só para perceber e acompanhamos o entendimento da Sra. Presidente. Muito obrigada.
Mas pronto, doravante, vamos, portanto, emitir parecer dessa. Não é um parecer de verificação de poderes, mas só para... verificar a regularidade da retoma. Mais alguma inscrição neste ponto? Muito bem. Podemos passar então à frente. Passamos então ao ponto número 3, apreciação da comunicação remetida à Comissão. Nós recepcionámos um e-mail remetido por um cidadão que está identificado, não sei se... bem ou mal, relativamente a um deputado, o deputado esse que, portanto, que foi levantado a imunidade parlamentar, relativamente no âmbito de um processo de inquérito, eu presumo que, pronto, não há muito mais a fazer relativamente a este caso em concreto. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a única coisa para também não deixarmos tomar alguma medida, ou seja, nós não somos uma entidade, não temos competência de investigação criminal, etc. Contudo, a matéria visa uma denúncia de que, eventualmente, no registro de interesses há dados que não correspondem à realidade. Portanto, eu acho que eu sugeria que isto fosse remetido ao Grupo de Trabalho do Registro de Interesses e dou nota do que é que eu penso que depois nós no Grupo de Trabalho provavelmente faremos, notificaremos o Sr. Deputado José Rui Cruz, dando-lhe nota destes elementos, para ele confirmar ou infirmar que são verdade ou mentira. Caso ele confirme que não desempenha estas funções consoante aqui alegado, enfim, damos uma nota sobre que tomámos boa nota deste elemento vejamos, como dizer, gestão de facto não é comprovável, porque... Com a capacidade de avaliação que nós temos e, portanto, nesse sentido, acho que ainda assim devemos fazer essa única diligência e, portanto, que isto fique registado e que tenha depois o devido tratamento. Portanto,
parece-me bem. Obrigado, Sr. Deputado.
Nós temos a sair do princípio que, mesmo quando anónimas ou semi-anónimas ou mais ou menos homónimos de felínios aceitamos, e portanto já aceitámos outras bem mais anónimas que esta, e portanto,
muito bem.
Nesse sentido, aliás, algumas destas, em tempos, do que me recordo, até constavam do registro de interesse do Sr. Deputado, não sei se como tendo participações, ou pelo menos como, porque aqui o que se dá a nota é de que deixou de ser sócio e foi a pessoa responsável por orientar e gerir, portanto, é o gerente real de todas estas empresas. Portanto, temos que remete-se isto para uma tomada de posição.
Sim, pronto, uma coisa é relativamente à questão do registro de interesses e eventuais situações que podem ser assacadas na sequência desta participação. Uma questão que eu também coloco aos senhores deputados é relativamente, quando nos chegam participações relativamente a factos que podem indiciar matéria criminal, como é óbvio, nós não temos quaisquer competências em matéria de investigação criminal, mas quando nos chega qualquer participação, relativamente a factos que indiciam matéria criminal, se não devemos reencaminhar ao respectivo órgão de investigação criminal, nomeadamente ao Ministério Público. Levanto essa questão. Senhora Deputada Paula Margarido.
Sr. Presidente, no que respeita efetivamente ao procedimento aqui já apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, acompanhamos, portanto, esta denúncia apresentada por um senhor que em termos de correio eletrónico é Zé Albin, PS, consideramos que de facto deve ser remetido para o Grupo de Trabalho do Registro de Interesses para que efetivamente notifique o Sr. Deputado por efeitos de pronúncia. Pronto. No que respeita ao que o Sr. Presidente agora disse, de nos chegarem estes elementos e, para além desta gestão interna, o que fazer, comunicar ou não ao Ministério Público, quando estes indícios poderão efetivamente constituir matéria criminal, poderão, é tudo presumível. Eu, sinceramente, sem prejuízo de refletir um bocadinho mais, não me choca que efetivamente se dê conhecimento ao Ministério Público. Não me choca, mas é muito pouco, quer dizer, isto é quase nada. Somos órgão de soberania e, portanto, quero também escutar a opinião dos meus ilustres colegas aqui na Comissão para melhor discernir e fazer o que fazer consoante essa preocupação aqui manifestada pela Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado.
Que a única questão é o que é que se... vejamos, a participação pode ter relevo de incumprimento do regime das incompatibilidades e impedimentos. Criminal não terá, ou seja, a minha única dúvida é só esta, porque, de facto, aquilo que é dado nota, porque eu até fui verificar a Lei 52, no que diz respeito ao preenchimento indevido, incompleto ou intencionalmente omissivo das declarações de registro de interesses, ela foca-se na dimensão patrimonial, portanto, quem não apresentar a declaração de vida, quem não apresentar intencionalmente a declaração de vida, quem omitir elementos patrimoniais ou aumento de rendimentos, aqui o que está aparentemente em causa, no limite, é matéria de exercício de funções de gerência. Por outro lado, também refere o controle e posse. Portanto, enfim, é de limite. Dúvida eventual é outra entidade que também tutela os registros de interesses, é a entidade da transparência. Portanto, também uma reflexão sobre se a essa entidade, também não sabemos se a própria também não recebeu a informação. E, portanto, nós tendo-a recebido, faremos as nossas diligências e, no limite, talvez possamos à entidade da transparência eventualmente dar essa nota, porque é uma omissão de registro de interesses. Mas noto que é uma omissão de registro de interesses, não daquelas que ativa os ilícitos criminais que aqui estão. A não ser que estejam a alegar que ele é, de facto, titular destes bens, mas estes bens em causa são sujeitos a registro, portanto, ele não pode ser titular deles senão através de interposta pessoa, portanto, é pouco linear, efetivamente, portanto, não, também não rejeito em absoluto o que a Sra. Presidente estava a dizer, mas em qualquer caso, acho que podemos fazer essa reflexão no Grupo de Trabalho de Registro de Interesse e depois reportar aqui à Comissão.
Senhora Deputada Paula Margarida.
Queria só dar nota, também pelo que me trouxe a nossa ilustre assessora aqui ao conhecimento, ainda que em off, o seguinte, de que efetivamente a legitimidade para esta participação criminal, ao entendimento que passaria sempre pelo Senhor Presidente da Assembleia da República, que teria que fazer esse juízo de valor, pronto, sobre participar ou não participar. Depois também...
Ministério Público,
participar ao Ministério Público. Portanto, não seriam as comissões, os deputados, ou a OBOC, seria efetivamente via do Sr. Presidente da Assembleia da República. E depois também, não nos esquecermos que, portanto, isto já foi o procedimento adotado na anterior legislatura. E, portanto, temos que fazer essa ponderação, que já foi efetivamente assim no passado. Para além de que, nunca foi feita a participação, sim. Ah, exatamente, isso é importante. Agora, poderemos sempre, claro que é isso que me estava a esquecer, poderemos sempre dar conhecimento ao cidadão que nos interpela de que efetivamente terá sempre essa possibilidade de apresentar a sua denúncia ao Ministério Público, a título informativo. Pronto, mas o que é importante aqui de reter é que no passado já foi este o entendimento, ou seja, a participação destes factos ao Ministério Público seria sempre por via do Sr. Presidente da Assembleia da República. Deixo aqui também esta informação para que depois possamos melhor refletir.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Eliseu Neves, faça o favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós acompanhamos o Grupo Parlamentar do PSC. Obrigado, Dra. Paula Margarida, pelas suas palavras.
Muito bem. Na sequência das intervenções, parece-me que o procedimento mais adequado será remeter ao Grupo de Trabalho do Registro de Interesses para análise, avaliação, ponderação e depois, eventualmente, houver algum prosseguimento a adotar relativamente a este assunto? Muito bem. Senhores deputados, concordam então, portanto, com o encaminhamento para o Grupo de Trabalho Registro de Interesses? Muito bem. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Já agora, noutros assuntos.
Eu tenho aqui muitas matérias. Vamos então. Pronto, começando, entramos então no ponto número 5, outros assuntos. Foi remetido aos diversos grupos parlamentares um pedido de contributos relativamente ao relatório Greco. O relatório Greco tem especial enfoque naquilo que é a atividade parlamentar e também relativamente, portanto, à prevenção da corrupção em relação aos deputados e também aos juízes e procuradores. No que se refere aos deputados, há aqui uma série de recomendações que têm vindo a ser avaliadas e que ainda se consideram, portanto, de cumprimento insatisfatório. Eu, analisadas essas recomendações, numa apreciação que fiz, julgo que há aqui certas recomendações que, eventualmente, nós podemos dar algum contributo, no sentido de que vão no sentido da melhoria do cumprimento das recomendações. No entanto, o prazo que nos tinha sido concedido pelo Ministério da Justiça era apresentar esses contributos até dia 9 de dezembro, que já passámos. Mas eu julgo, considerando que este relatório deve ser remetido no final do ano, até 30 de dezembro, eu submeti à consideração dos senhores deputados, ou que ainda nos fizessem chegar alguns contributos, ou então nos pronunciarmos de que não há matéria, para não ficar, portanto, o pedido sem resposta, para não parecer aqui que nós estamos aqui a deixar de prestar a informação que nos é solicitada, ou a informar no sentido que não há contributos relativamente às recomendações, que eventualmente possam alterar o estado das coisas, ou analisarmos aqui estas recomendações, que eu presumo que podemos dar aqui numa outra, nomeadamente relativamente ao cumprimento dos prazos do processo legislativo, na sequência das últimas alterações introduzidas ao regimento da Assembleia da República, já foram definidos prazos, e isso também já foi informado, porque da leitura das recomendações parece-me que, portanto, essa matéria já foi informada. Deixem-me só retomar aqui, só para passar uma vista de olhos. Portanto, a primeira recomendação é relativamente às várias fases do processo legislativo, que seja garantida a igualdade de acesso a todas as partes, incluindo a sociedade civil. Deixem-me só confirmar, concluiu que as recomendações tinham sido implementadas. Aqui, nomeadamente, também da recomendação 2, relativamente aqui às fases do processo legislativo, não sei se eventualmente podemos dar alguns contributos, mas aqui nesta recomendação 2, relativamente às informações em matéria de conduta, isso resulta também do nosso relatório de atividades, também podemos fazer a menção que resulta do nosso relatório que tem sido feito esse acompanhamento. Senhora Deputada.
Sra. Presidente, desculpe. É só para recordar, mas pronto, queremos só acautelar que tem isso efetivamente nos serviços, que foi o nosso contributo do Grupo Parlamentar da PSD apresentado em finais de 2023.
Isso era para a audição anterior, não é?
Sim, mas que é praticamente
a mesma coisa.
A mesma, sim.
Mas se calhar, senhor.
Portanto, a entidade da transferência
entrou em funcionamento.
Essa informação, pelo menos, podemos dá-la, porque aqui eles referem mesmo que na entidade da transferência não estava operacional quando.
Mas que é, senhor Presidente, se pudéssemos, nós temos reunião amanhã da comissão, se pudéssemos até redigir mesmo sugestões.
Eu acho que era melhor. Ou então decidir dizemos que não há evolução e que não damos contributo, só para não parecer uma omissão.
É bastante pertinente, podemos enviar mais alguma outra coisa, mas para também não atrasar
nada
mais.
Nada que acrescente.
Temos reunião amanhã, até até à reunião de amanhã remeter o que houvesse de ditar, circulava por todos.
Eu acho que há aqui um outro aspecto, pelo menos para não parecer que todos não há aqui nenhuma atenção a esta matéria. Parece que ignoramos. Que ignoramos. Pelo menos dizer uma outra coisa, claro, que eventualmente... Eu quando li, parece-me que houve aqui pequenos avanços de pormenor, que eventualmente não vão mudar o estado das coisas, mas pelo menos para manifestar alguma preocupação e atenção ao assunto. Então, daríamos então até à reunião de amanhã, portanto, um prazo para a apresentação de alguns contributos por parte dos grupos parlamentares, para que possamos fazer chegar esses contributos ao Ministério da Justiça. Muito bem. Obrigada, senhores deputados. Temos aqui outro assunto, na sequência da última reunião, portanto, relativamente à conferência que temos que organizar e promover em cumprimento daquilo que resulta no nosso plano de atividades, e na sequência do convite que foi dirigido à Comissão eventual para uma coorganização desta conferência, e na sequência daquilo que resultou da reunião, foi manifestado interesse em, portanto, participar na organização desta iniciativa, e aquilo que resultou dessa reunião é no sentido da marcação de uma reunião de mesa e coordenadores conjunta para que possamos articular ou concertar, portanto, a metodologia relativamente à organização desta iniciativa. Esta iniciativa, pronto, devia ter lugar no início deste ano, não tendo sido possível, mas ainda vamos a tempo, portanto, tem alguma data a indicar para que possamos dirigir essa sugestão à Comissão Eventual?
A Comissão Eventual mandou-nos um pedido com uma sugestão que fosse amanhã a reunião conjunta
da mesa. Nós não recepcionamos nada, eu participei na reunião e...
Eu venho em instante, eu aliás estava a responder que amanhã, portanto, a Comissão, a 18ª, sugeria para a reunião conjunta das mesas e coordenadores amanhã antes da reunião da 18ª. Amanhã não, peço desculpa. Dia 17, antes da reunião, peço desculpa, o lapso é meu. No dia 17, antes da reunião, infelizmente nós já temos audiências com entidades externas marcadas e íamos sugerir alternativamente o pós-plenário de 18 ou 19, para ainda poder ser antes do Natal, porque a sugestão da 18ª era que ficasse para janeiro. Eu acho que era desejável não ficar para janeiro. E, portanto, as sugestões alternativas que deixava estas duas hipóteses, 18 pós-plenário e 19 pós-plenário. Sei que ela colide com, eu acho que, no caso do Partido Socialista, colide com o jantar de Natal parcialmente a 18.
Ai, nossa,
o grupo do PSD pensa que é 17. É 17. Menos mal.
Mas é mais um motivo para não nos demorarmos muito em pormenores.
É ótimo, é isso. Que eu acho que eu até sugeri 18. Que...
Mas eu já vejo aqui.
Podemos ver, sim. Acho que não são especialmente carregadas.
Não, também não me parece, exatamente.
Não tenho ideia que não, mas vemos já.
18.
Porque nessa semana há os três plenários, ou seja, não teremos votações na quinta-feira, o que, apesar de tudo,
é... Ah, é o agendamento positivo pelo PS.
Ah, portanto, é 2h30.
É, violência doméstica.
O 18, não é? Pois.
É.
É. E depois, portanto, são dois agendas muito... Mas nós permitimos outra coisa a seguir.
Permitiram, da iniciativa legislativa do...
Da região autónoma, dos Sons de Melhoras, não é?
Exatamente. Sons de Melhoras, é.
É da região autónoma dos Açores.
Exatamente.
É uma...
Açores, muito bem.
É uma espécie de enfiteuse. É a versão açoriana da colonia.
Da colonia, precisamente.
Tem outra designação, que é enfiteuse.
Que é enfiteuse, na verdade.
É tudo primo.
Em termos de institutos jurídicos, exatamente.
Elas foram revogadas em tese.
É, mas na prática ainda...
foi revogada, mas sobreviveu nas regiões autónomas com estas designações.
Mas na colonia, não obstante a revogação, ainda continua a existir. É. Ainda vamos ter que fazer remissões de colonia.
Pois, e eles vão tendo... Claro, estes são... O quadro jurídico deles são todos muito parecidos.
É uma grelha pacífica no dia 18.
É, portanto, é... Se pudesse... Portanto, como... As duas vítimas sou eu e a própria senhora presidente da comissão, mas eu acho que o jantar é às 8, portanto, eu acho. E é aqui no refeitório dos Frados, portanto. Tá. Não é longe.
Muito bem. Então, dia 18.
Em resposta ao e-mail que ainda não tive a oportunidade de ler, mas pronto, a comissão
ainda
não pode, mas.
Pós-plenário,
se for, né? esse e-mail que o Sr.
Deputado foi para os membros da Comissão. Foi para a mesa da Comissão Eventual, não é? Pois, é. Eu estou respondendo nessa qualidade a sugerir 18. Se todos respondemos a sugerir 18, parece a coisa se harmoniza.
Não precisa a resposta da nossa parte, é só o nosso assentimento.
Quem é que está aqui? Muito portanto, Paulo Cristina Rodrigues, Silveira Regalado, Andréa Neto, Pedro Pinto, Manuel Itão, Fabiana, António Filipe, Paulo Moás, Paulo depois.
Muito bem, depois só tenho aqui mais um assunto. Amanhã, na nossa reunião,
9:30.
Vamos a um dos pontos da ordem do dia, refere-se ao levantamento de imunidade parlamentar de uma deputada do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, que não vai participar na reunião,
claro.
E pede para ser substituída por uma senhora deputada que não integra a comissão. Considerando que é matéria de caráter reservado, considerando que, por regra e princípio, só devem participar nessas reuniões os membros da comissão, a minha pergunta é, portanto, isto não é uma reunião ordinária, portanto, na porta aberta, se fosse à porta aberta, qualquer deputado podia participar na reunião,
podia
dar comissão. Mas, neste caso, sendo matéria de... Eu estou a colocar o assunto à consideração.
Eu acho que qualquer deputado pode participar na reunião, mesmo à porta fechada.
Mesmo à porta fechada, sim. Também.
Até porque, como os pareceres depois vão a plenário,
claro.
Podem querer vir a ver a discussão que quem claro. Decede. Portanto, eu,
mesmo não sendo
comissão,
da comissão.
Desde logo, por exemplo, o Partido Comunista Português e, os deputados, e o PAN
e
o CDS não integram sequer. Portanto, eu acho que eles têm que. Para efeitos da circulação de documentos, não, tem toda a razão. Agora, eu acho que a presença na comissão tem que, deveríamos ter que permiti-la.
Peço para acionar o áudio.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Mas quando se trata de matéria de caráter sigiloso, penso que o pessoal, desculpem, os deputados que não pertencem à comissão, normalmente saem. Ou retiram-se. Eu partilho da sua ideia.
Eu diria que não. Não tem que sair. Os deputados podem participar nelas. Ficam vinculados ao sigilo, isso não haja dúvida. Porque, repare-se, seria até paradoxal, porque os assessores dos grupos parlamentares não têm que sair e os deputados teriam. Portanto, eu acho que, na verdade...
É uma limitação que
é raro quererem participar, mas no limite...
Devemos permitir.
Devemos permitir, ou seja, é à porta fechada, isto significa...
Matéria sigilosa.
Os externos são os não deputados e os não credenciados, vá, digamos assim, mas eu acho que não...
Fica a menção de participar.
Caso queiram participar. Exatamente, sim. Fica registado.
Fica registado.
Fica limitada à presença ou à participação em eventual intervenção?
Isso, eu diria que isso segue os termos gerais do regimento.
Do regimento. Então, tendo a oferecer...
É da substituição.
Os deputados podem estar presentes nas reuniões todas, para usar a palavra, é que segue a regra.
Sim,
ou
regimental.
Ou em substituição ou é indicado por alguém.
Pronto, portanto, substituição.
Ou com o consentimento da comissão. Agora, para mera assistência mesmo nas reservadas, eu acho que tem que poder estar. E que, de certa forma, era também a questão que eu ia colocar, que é aparentada, que é a consulta dos processos previamente. Aqui circunscreve mais da comissão, no fundo. Que é a dúvida que tivemos para a consulta do material remetido. E, portanto, parece-nos que também aí, independentemente da fase em que ele esteja, mesmo antes da distribuição, isto a propósito, enfim, era por causa de amanhã há indicação de relatores para pareceres, e tinha-nos sido colocada a dúvida de saber, no fundo, quem é o visado para saber se no limite todos os deputados podem também eles ser relatores. Portanto, para não estar a indicar um relator que, por alguma razão, possa estar impedido.
Não,
mas mesmo assim, Sr. Presidente. É que a questão não é assim tão linear. É por razões várias. Ou seja, imagine que é litígio entre ambos. Imagine que é matéria em que versa sobre os mesmos. Portanto, eu percebo que não se distribua, mas que no limite se possa, pelo menos, fazer essa verificação prévia. Porque já nos aconteceu uma vez, íamos indicar uma pessoa que depois não podia ser. Não podia ser, quer dizer, não era desejável que fosse. Obviamente não há aqui... Porque... Até por similitude de procedimento, às vezes...
Então, sempre que se trata de matéria de caráter reservado, é sempre, ainda que a reunião decorra à porta fechada, é sempre possível a participação e presença de senhores deputados que não integrem a comissão. Muito bem. Fica então.
Para votar é que já não, claro. É que segue,
sim, aí é as regras.
Mesmo em relação, por exemplo, aos grupos parlamentares que não fazem parte, porque por sua escolha não.
Sim, aplica-se a regra geral da resulta do regimento relativamente a.
Mas, em qualquer caso, como digo, isto também está sempre salvaguardado, porque qualquer consulta que tenha lugar, a pessoa que vai
fica
consultar fica ao registro da hora em que consulta, qual o processo, etc. Portanto, para efeitos do nosso objetivo, que é de evitar a circulação prévia, porque há um momento informação. A partir do qual, quando ele sobe a plenário, por exemplo, um levantamento de unidade, no limite qualquer deputado pode querer verificar se a documentação base corresponde ou pode querer inteirar-se, porque vai ter que votar aquele parecer. Estamos a falar, obviamente, de casos que rarissimamente acontecem. Portanto, normalmente ninguém pede para consultar. Mas, normalmente, o relator às vezes é que pede ou até o coordenador para proceder à distribuição. Pronto.
Muito bem, já estamos aqui. Muito obrigada pelos vossos contributos. Eu presumo que pronto, ficou claro qual é o entendimento a adotar pela Comissão relativamente a esta matéria. Sim, também é uma questão pertinente aqui que me está a chamar a atenção e bem. Será admissível, portanto, nestas reuniões à porta fechada, se será admissível a presença de assessores dos grupos parlamentares?
Tem sido.
Pois tem acontecido.
Ah, da consulta.
Para a consulta. Pronto, isso aí nós na altura já falámos sobre isso, portanto.
À partida.
Não. Nós decidimos na altura que não. Que eram
não,
só pelos próprios.
Exatamente.
Mas a presença nas reuniões, sim. Muito bem. Claro.
Não, e não há alteração.
Não. Muito bem, já estamos aqui em cima da hora aqui da. Já está, portanto, já são 15 e 3 minutos. Só para terminar, dar-vos conta que relativamente à próxima reunião ordinária ainda não temos matéria que justifique o agendamento. Portanto, além da reunião prevista para amanhã, temos a reunião, portanto, que está agendada para amanhã, que se mantém, como é óbvio. Relativamente a à próxima reunião a agendar. Ainda não temos matéria que justifique esse agendamento. Temos ainda pendentes dois pareceres relativamente a levantamento de imunidades, que estão pendentes de emissão do competente parecer. Caso sejam emitidos agora nos próximos dias, depois será oportunamente agendado.
Eu estou a substituir a coordenadora que não está, portanto, só não sei se não tem que indicar alguém.
Não. É amanhã que vão ser. Sim, okay. Sim, para indicar.
Sr. Presidente, lembrei-me aqui de um tema importante.
Sim, temos aqui, senhora deputada.
Licença. A iniciativa legislativa, projeto de lei 190, é do governo? É um projeto, do lobbying, efetivamente já está no âmbito da 18ª, mas temos que ter a auscultação dos órgãos do governo próprio das regiões autónomas. E o início desse procedimento tem que ser desencadeado aqui,
não,
mas tem que ser a 14ª a solicitar ao Presidente.
Ah, quando ele
pois,
não faz? Ah,
sim.
Porque o 190 está connosco ainda?
E já está. Agora está.
Mas não era melhor passar tudo para a outra?
Mas já está. Pois. É, porque foi antes da Constituição da 18ª.
Mas não fará sentido que fiquem os dois, fiquem todos na mesma, os que têm o mesmo objeto?
Irão ficar.
Sim, mas depois a especialidade
depois vai
para lá. Há de ser lá.
Depois da auscultação dos órgãos de governo próprio, portanto... É este procedimento de cumprimento desta exigência da auscultação dos órgãos de governo próprio...
Mas há de ir para lá.
Vai. Vai. Mas já vai instruído, Sr. Deputado, com todos os... Com atenção, nomeadamente, os pareceres dos órgãos de governo próprio. Mas quem tem que desencadear isso, uma vez que o PAR não o fez, é aqui a 14ª, porque a iniciativa teve lugar aqui.
Ao PAR.
Sim.
O PAR é que tem que fazer.
O PAR é que tem que fazer. Certo, Sra. Presidente?
Muito bem.
Portanto, é o
de facto,
que tem que ser
só em sede e depois especialidade, caso, portanto, aí transita, pronto, transitará para
e
a Comissão
que é
eventual.
Quarta solicitar ao PAR a auscultação dos órgãos do governo próprio.
Sim, essa é a questão que se suscita neste momento, é saber se devemos oficiar, portanto, dirigir uma comunicação ao PAR, no sentido de ser solicitada essa audição aos órgãos das regiões autónomas.
Certo.
À semelhança daquilo que se faz... presumo que na primeira comissão também, que já aconteceu.
Sim.
Pois, exatamente. Então vamos promover essa Exatamente, vamos solicitar isso mesmo ao par relativamente a essa iniciativa a 190. Exatamente. Muito bem, mais alguma inscrição, Sr. Deputado? Não sei se... Pronto, muito bem. Muito obrigada, então. Vamos, então, dar por terminada a nossa reunião, agradecendo mais uma vez a vossa participação. Obrigada.